Conforme já anunciado na programação, nós temos entrevista. Hoje vamos falar sobre o cenário da educação, sobre a readaptação dos alunos na volta às aulas, onde temos a satisfação de conversar com o doutor em educação, diretor acadêmico do ITEDUC, o professor Ismael Rocha. Professora, obrigada pela gentileza em conversar conosco aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu, a oportunidade de falar para dois estados. Professor, Paraná e Santa Catarina, cidades limítrofes, da Vitoriana e Porto União. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Uma alegria a minha em poder conversar com você, com seus ouvintes, falar sobre educação, que é um tema tão importante, e agradeço a oportunidade.
Nós é que agradecemos. Professor, assuntos como este, educação, saúde, turismo, enfim, nunca foram tão discutidos como tem sido de março do ano passado para cá, em detrimento da pandemia?
Sem dúvida, porque a pandemia chegou, levou todas as pessoas para dentro de casa, elas ficaram limitadas a um espaço bastante restrito, e a educação foi afetada de uma maneira muito especial, porque nós tiramos as crianças e os adolescentes do convívio com seus amigos, com seus colegas, e a educação se dá também no processo coletivo. Então, quando a gente retira as crianças dessa dinâmica toda, a gente precisa ter uma atenção grande, inclusive nesse momento de retomada, porque as crianças, infelizmente, não saíram de férias. Elas estavam realmente limitadas a um espaço e privadas do convívio dos seus amigos e da escola.
O ouvinte pode participar e interagir conosco pelo Instagram aqui da CBN Vale do Iguaçu. Quer saber mais sobre esta adaptação escolar? Pode enviar a sua mensagem aqui para a redação. Nós estaríamos mediando e participando aqui junto ao professor Ismael Rocha. Quando nós falamos em adaptação escolar, é muito mais uma readaptação para o período? É uma adaptação ou uma readaptação? Professor, como é que o senhor entende este momento?
Vanessa, é uma adaptação. Por quê? Porque o formato que nós vamos ter a partir de agora é um formato obrigatoriamente diferente do que tínhamos até março de 2020. A pandemia nos trouxe inúmeros impactos negativos. Podemos listar dezenas e dezenas de impactos negativos. Mas tem uma coisa que a pandemia trouxe de novo e de positivo. Ela enterrou definitivamente o modelo de educação que tínhamos até março de 2020, que era o modelo que nós tínhamos utilizado no começo do século XXI, tínhamos dados no todo o século XX e até uma parte do século XIX. Então, este modelo acadêmico, educacional que tínhamos, ele ainda bem deixou de existir. Então, o que é que nós temos agora? Nós temos um novo momento, uma nova onda. Então, os alunos precisam se adaptar a este novo momento. Eu não gosto de um novo novo, né? Porque não existe novo novo, novo normal. Não, nós temos uma outra etapa da vida. E a escola também está encaixada, ela está embutida neste novo momento que a vida nos trouxe. Então, os alunos, eles precisam se adaptar a este novo modelo. Mas não só os alunos, né, Vanessa? Alunos, professores, gestores, e eu sei da abrangência da rádio aí em toda a região, também um apelo para os secretários de educação, que precisam ficar muito atentos para isso, cuidar dos seus professores de uma maneira muito especial.
Professor, nós já temos participação aqui pelo Instagram. A pergunta que chega é a seguinte, de um ouvinte. Como evitar transtornos emocionais e insegurança nas crianças na volta às aulas presenciais?
Olha, Vanessa, que pergunta excelente. Porque este é o principal aspecto que nós temos que observar. Por quê? Porque as crianças, elas ficaram isoladas durante muito tempo. Então, nós não podemos colocar as crianças novamente em sala de aula e começarmos as lições ou os conteúdos da onde paramos. Nós precisamos reintegrar as crianças coletivamente. Ou seja, A escola, ela precisa desenvolver atividades lúdicas, jogos, trocas, rodas de conversa, participações coletivas, gincanas, gamificar uma série de atividades, para que essas crianças aprendam a viver no coletivo novamente. Porque quando foram privadas, elas perderam essa história de estar um com o outro se relacionando. Para nós que já fizemos 20 anos, eu já fiz 20 anos há muito tempo, isso. Já fiz 3 vezes 20 anos, né? Nós não lembramos de algumas coisas. Né? Então, para nós, esse processo passa de uma maneira mais tranquila. Mas para as crianças, quando elas ficam privadas 2 anos da vida delas, é um percentual muito grande, muito significativo da vida. Elas têm 14 anos, elas perderam 2. Então, o que acontece? A escola precisa desenvolver um projeto para receber essas crianças. E tem uma coisa importante, Vanessa. Os pais, eles precisam também entender isso. Porque, talvez, num primeiro momento, as crianças voltem para casa e os pais perguntam: o que é que você aprendeu? Se a criança responder: eu brinquei, o pai tem que dizer: que bom, minha filha, que bom, meu filho, que você brincou.
Tá certo. Estava discutindo aqui nos bastidores, antes até da sua participação, professor, e o senhor há de convir de que quando, né, nós estudávamos também, neste período em que os alunos estão tendo essa dificuldade no momento, obviamente que para um público mais adulto é um outro momento, mas para as crianças é uma etapa ceifada, de certa forma. Estávamos comentando aqui, né, com o operador, com os demais colegas, de que quando chegava o período das férias escolares, nós não vimos a hora de voltar para a escola, para estar inserido. Quanta falta faz este contato, né, que nos foi impedido neste momento? O senhor acredita que pode acarretar prejuízos, de certa forma, que não vão poder ser superados ou que os alunos vão poder retomar mais a longo prazo, professor?
Vanessa, são etapas. Né? O impacto socioemocional é alguma coisa que mais preocupa os educadores. O impacto socioemocional. Ou seja, fazer com que estas crianças e adolescentes, principalmente, os jovens também, mas em menor percentual, as crianças e adolescentes, possam se entender dentro de uma dinâmica de ensino-aprendizagem novamente. E isso passa necessariamente por brincar, por se relacionar. Então, o primeiro aspecto é o aspecto socioemocional. O segundo aspecto que precisa ser pensado é exatamente o conseguir trazer todos os conteúdos que foram perdidos nesse período. Eu quero fazer uma analogia com os ouvintes. Né? Imaginem que esse menino, essa menina, vou pegar uma coisa muito simples para os ouvintes conseguirem acompanhar o raciocínio de uma maneira mais fácil. Ele aprendeu a conta de somar, né? Conta de soma, depois ele aprendeu subtração, depois ele aprendeu multiplicação e veio a pandemia. Certo. E aí ele parou. Né? E ele vem para casa e por mais que tenham existido os esforços nesse sentido, a gente sabe que os esforços não conseguiram atingir todos os objetivos porque nós não estávamos preparados. Aí ele volta para a sala de aula. E aí o professor diz assim: bom, como vocês já sabem, somar, diminuir e multiplicar, nós vamos agora aprender a dividir. E está errado. Porque o professor, o educador, e os educadores sabem disso, eles vão fazer isso. Eles vão precisar retomar. Olha, lembra como a gente fazia a operação de soma? Lembra como a gente fazia a operação de subtração? Até chegar no momento em que a gente vá à operação de divisão. Porque educação, Vanessa, não é alguma coisa que a gente empilha. Não são caixas que a gente vai colocando umas sobre as outras. Educação é processo. Então, se a gente não tomar cuidado com isso e buscar aquela coisa assim, vamos fazer 2 anos em um, 3 anos em um, isso não vai funcionar. Porque nós vamos ter uma avação sem que os alunos tenham o conhecimento e vamos colocar para fora das escolas uma série de jovens despreparados para entrar numa universidade ou mesmo para o mercado de trabalho. Então a gente tem que pensar isso num projeto, para que a gente possa realmente diminuir, que a gente possa remir este momento, este impacto que a pandemia nos trouxe. Então não é simplesmente colocar os meninos na sala de aula e aplicar e apertar o botãozinho. Daí, Vanessa, a importância da preparação dos professores, do cuidado, do planejamento, a coordenação acadêmica precisa estar muito alinhada. E eu volto a reforçar, e os pais também, porque os pais precisam caminhar juntos nesse momento.
Ouvintes aqui do Vale do Iguaçu, com a sua participação, mais uma pergunta chegando. Diz o seguinte: como diminuir a exposição destas crianças aos dispositivos eletrônicos, como celulares, notebooks e tablets, tão utilizados para assistir às aulas online? E aí?
Bom, eu vou dizer algo que talvez choque a maior parte das pessoas, que é o seguinte: não temos como fazer isso. Não temos. Os nossos meninos e meninas, Vanessa, eles são nativos digitais. Esta é uma realidade. Eles são nativos digitais. Eles podem esquecer absolutamente qualquer coisa em casa quando saem, mas eles não esquecem o celular. E se esquecem, voltam a buscar. O celular é uma extensão do braço de cada um desses meninos e meninas. Faz parte da vida deles. O que é que nós temos que fazer? É dar oportunidade a que eles utilizem estas ferramentas digitais dentro de um processo que seja positivo. Vou dar mais um exemplo. Os nossos meninos e meninas, eles são apaixonados por TikTok. Apaixonados. Os TikTokers, são figuras nacionais hoje. Tem milhões e milhões de seguidores. Por que que a escola não aproveita esta realidade que faz parte da vida dos meninos e não usa o TikTok na área acadêmica? Por exemplo, vamos imaginar uma aula de história, e vamos falar sobre um feito histórico, um momento histórico, vamos imaginar a independência do Brasil. Eu posso chegar para os meninos e meninas e dar como tarefa que eles façam um TikTok sobre a independência do Brasil. E aí eles vão usar aquilo que eles sabem dentro daquilo que eu gostaria que eles fizessem. Então eles vão pesquisar, eles vão levantar todas as informações. É claro que eu preciso entregar para eles o roteiro. Olha, eu quero que vocês falem do personagem, esse grupo vai falar do personagem, esse grupo vai falar do momento histórico, esse grupo vai falar da data, esse grupo vai... E aí cada grupo apresenta um TikTok diferente e eles tiveram uma aula incrível sobre a independência do Brasil a partir de algo que eles gostam, que eles sabem. Paulo Freire, nosso grande mestre, ele já falava há 40 anos sobre aprendizagem significativa. O que é que significa isso? Paulo Freire dizia que a gente aprende aquilo que a gente entende, que a gente gosta, aquilo que faz sentido para nós. Mais uma vez, Paulo Freire estava certo e a gente tem que trabalhar hoje algo que faça sentido para os nossos meninos e meninas, usando o ferramental que está disponível. Então, em vez de brigar contra, vamos trazer para perto.
Tá certo. Agora, 2h50. Algum tempo, disse que a educação tem a missão de salvar o mundo. Lendo alguns artigos, alguns posicionamentos, alguns educadores, eles têm reclamado dessa responsabilidade. O senhor concorda com isso? Eles têm razão em reclamar desta responsabilidade? De fato, a educação ela tem a missão de salvar o mundo?
Não acho, Vanessa. Não acho que a educação tenha essa obrigação de salvar o mundo. O mundo precisa ser salvo e deverá ser salvo por uma série de atividades, uma série de frentes. A educação é uma delas. Mas a educação ela não acontece só dentro de sala de aula. A educação também acontece dentro de casa, dentro da família. E os pais, mais do que nunca, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, no momento de final de pandemia, os pais precisam caminhar mais próximo dos seus filhos. eles precisam estar mais presentes. Eles não podem terceirizar o salvar o mundo para a escola. Deixa o menino na porta da escola e esquece, acabou a minha responsabilidade. Não. Então, a sociedade tem uma responsabilidade importante para salvar o mundo. A religião, seja ela de qual for, também tem uma importância. As igrejas também têm um sentido nessa direção de salvar o mundo. E a educação também. O que é fato é que sem educação, né, sem uma educação forte, nós não salvaremos o mundo. Isso é fato. Mas a educação não é o único responsável para que a gente possa ter um mundo melhor. A gente precisa ter um conjunto de coisas, onde família, sociedade, poder público, igreja, clube, possam caminhar dentro de uma forma bastante alinhada. Por isso que a educação, ela precisa ser um projeto de governo, precisa ser alguma coisa que permeie todos em todo o tempo.
Certo. Professor, comentaram aqui, a internet e a TV são as fontes de informação poderosas e a escola está tentando inventar, colocaram aqui, como o senhor pontuou há pouco, ou ao menos tentar se adaptar aos tempos modernos. O senhor diria que os olhos da sociedade parecem estar em um processo lento neste sentido?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Há uma percepção negativa disso. Quando, na verdade, primeiro, isso veio para ficar. Nós não podemos entender o mundo hoje sem a internet. Não podemos entender. Nós vivemos até um determinado momento histórico sem essa realidade. A partir de agora, mais do que nunca, a partir deste final de pandemia, a internet faz parte das nossas vidas. Então, o que é que nós podemos fazer? Eu vou insistir sempre nessa direção. Nós podemos usar isso a nosso favor. Então, existem uma série de filmes que estão disponíveis que são importantes para a formação dos nossos meninos. O que nós precisamos saber é como orientá-los a isso. Né? Nós não precisamos mais que os nossos meninos decorem datas históricas. Nós não precisamos que os nossos meninos decorem todas as capitais do Brasil ou que eles decorem todos os principais rios da bacia amazônica. Não precisa decorar mais isso. Essa informação está dada. É só apertar um botão que ela salta no rosto de cada um dos meninos e meninas. O que é que nós temos que desafiar esses meninos? É que analisem, que critiquem, que proponham. Este é o momento onde os nossos meninos e meninas se tornam, Vanessa, protagonistas. Nós temos que dar aos nossos meninos e meninas o papel de protagonistas. O que é isso? Eles vão propor, eles vão analisar, eles vão criticar, eles vão pensar coisas novas. Isso é educação. Educação é alguma coisa que a gente traz e a partir daquele momento, a partir do momento que essas informações estão presentes na vida desses meninos, eles passam a olhar o mundo de uma maneira diferente. Isso é educação. É permitir, dar condições para que os nossos meninos e meninas possam olhar o mundo de uma maneira diferente. Isso é educação. Pesquisar? Ótimo, que pesquisem. A internet está aí para isso, que eles busquem as informações. Agora, o desafiá-los a processar, o desafiá-los a não responder as perguntas, mas a fazer as perguntas certas, esse é o papel do educador. É nisso que nós estamos trabalhando. Essa é a proposta que esse grupo de educadores hoje, que está pensando em educação no Brasil, tem colocado. Ensinar os nossos meninos a que façam as perguntas corretas, que tenham essa busca, que sejam protagonistas. Esse é o nosso desafio.
Entendido. O que é que o senhor diria, para nos encaminharmos aqui ao fecho da entrevista, aos pais, aos professores, aos alunos que estão nos ouvindo? Muitos ainda estão em atividade online, estão em atividades virtuais, como é o caso aqui da região, e outros já estão com a demanda presencial. Professor, o que é que o senhor deixaria de conselho a respeito desta adaptação de momento escolar?
Eu vou começar pelo poder público, pelos dirigentes. Há uma responsabilidade por parte do poder público em relação ao cuidado com a educação, principalmente com relação aos professores. Os professores aprenderam a dar aula presencialmente. a formação deles é para a aula presencial, não é para esse modelo híbrido que veio para ficar. Então, primeiro, o poder público precisa cuidar desses professores. Segundo, os professores precisam olhar e entender que eles jamais perderão a importância. Há um medo, Vanessa, do professor. Ah, agora eu não tenho mais o papel. Não, o professor jamais vai perder o principal papel nesta relação ensino-aprendizagem. Ele só vai ter ferramentas diferentes e uma trajetória diferente, uma estrada diferente onde ele vai caminhar. Antes a estrada era asfaltada. Agora a estrada vai ser pavimentada com pedrisco. Ótimo! É só a estrada diferente. Não pode ter medo do novo. Nós nunca tivemos, como educadores, medo do novo. Se nós tivéssemos, nós não seríamos educadores. Então, para os professores, não tenham medo, não tenham receio. É uma nova realidade e a gente precisa encontrar esse espaço. Aos pais, cuidem dos seus meninos, estejam perto. Não exijam dele que decorem a tabuada do 9. Entendam se eles estão bem, se eles estão felizes nesse primeiro momento, se eles estão integrados no grupo, se o aspecto socioemocional está alinhado com aquilo que realmente nós temos como expectativa. Não cobre deles conteúdos nesse momento, pai e mãe. Cobre deles a reintegração numa história que foi tirada deles, foi arrancada deles, e eles precisam retomar. E aos meus meninos e meninas, queridos crianças, adolescentes e jovens, né, que a gente gosta e vive para eles, aproveitem esse momento histórico. Vocês estão vivendo uma mudança histórica que nós não vivemos. Em nenhum momento na história do mundo nós tivemos um momento desse em que vocês estão trabalhando. Sejam protagonistas, assumam o seu papel, construam uma nova realidade, tragam um novo para dentro dos espaços onde vocês estão inseridos. Eu acho que é essa sequência que eu teria para deixar com muito carinho para todos.
Ouvimos Ismael Rocha, doutor em educação, diretor acadêmico do Iteduc. Gostamos muitíssimo, professor, do bate-papo nesta tarde, falando sobre um assunto tão importante que é a adaptação dos alunos na volta às aulas. Sinta-se à vontade a participar de outros momentos aqui conosco. Até uma próxima oportunidade e uma boa quinta-feira ao senhor.
Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos os ouvintes. E vamos continuar falando sobre educação. Educação a gente precisa falar no café da manhã, no almoço, no jantar, com os amigos, no final de semana, assim como falamos de futebol ou de política, porque educação é muito importante, não pode sair da pauta. Estou à disposição para a gente voltar a falar outras vezes. Um abraço a você. Muito obrigado.